O ministro das Infraestruturas diz que a presidente da TAP só recebe o bónus se o plano de reestruturação da companhia aérea até 2025 for cumprido com sucesso e caso seja possível recuperar uma parte significativa do dinheiro injetado.
O bónus a ser pago será pago apenas no final, em 2025-2026, no final do processo de reestruturação e apenas se este for bem sucedido. Como é público, o Governo pretende iniciar imediatamente o processo que conduzirá à abertura de capital da TAP. Temos boas expectativas quanto à conclusão deste processo e, obviamente, que recebendo ou não, e apenas no final deste período, portanto 2025 e 2026, o pagamento de um bónus apenas acontecerá se o processo de reestruturação da TAP for bem sucedido e se uma parte significativa do dinheiro injetado na TAP for recuperado.
Condições apresentadas pelo ministro das Infraestruturas, João Galamba, esta tarde aos jornalistas à margem de uma iniciativa em Castelo Branco. O bónus para Cristino Romier pode chegar aos 3 milhões de euros, mas se a gestora só recebe este valor depois de 2025. No Parlamento, os deputados aprovaram a proposta do Bloco de Esquerda para a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito sobre a TAP, em causa à investigação aos prémios dos administradores da empresa, à indenização recebida pela antiga secretária de Estado, Alexandra Reis, e também à responsabilidade política sobre a gestão da companhia. Ora, o PS e também o PCP abstiveram-se. A proposta foi então aprovada com os votos favoráveis do PSD, do Chega, do IL, do PAN e também do LIVRE. O Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, preocupado com o nível de pressão que estes trabalhadores vivem nas horas de trabalho, há casos pontuais de doenças cardiovasculares que podem agudizar-se com o stress no trabalho. O sindicato fala também da necessidade de haver um estudo sobre o tema e exige a criação do Departamento de Higiene e Segurança no Trabalho, que a lei exige, mas que continua por implementar. Cristina Borges.
Em jogo está o brilho profissional, as metas a atingir, os prazos e multiplicarem-se por mais de uma pessoa. E chega ao stress. AVCs, ataques cardíacos, aneurismas, alguns dentro, outros fora do local de trabalho. A maioria dos trabalhadores dos impostos está na faixa dos 50. Muitos tomam medicação para a ansiedade e antidepressivos. O Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos põe a hipótese de haver uma relação entre estas doenças e o stress no trabalho, diz Ana Gamboa.
Parece-nos muito preocupante porque sabemos que se trabalha com uma enorme pressão para se conseguir atingir os objetivos. Isto não é de agora, isto já temos vindo a alertar para isto há muito tempo. O que é certo é que a AT supera todos os anos os objetivos, vão saindo trabalhadores para a aposentação e os objetivos não baixam nem são reajustados, portanto são atingidos, na nossa perspectiva, à custa da sobrecarga do trabalho fora de horas.
A Presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos diz que falta um estudo e falta higiene e segurança no trabalho, de forma a acompanhar estes funcionários.
Não nos é transmitido o tempo que vai demorar. Sabemos é que há mais de 2 anos que levantamos esta questão e os serviços ainda não estão a funcionar.
Há 2 anos que esperam?
Sim, sim.
Ainda não existe esta vigilância. De momento aguarda-se. A lei obriga a ter um serviço de higiene e segurança no trabalho, tanto em empresas públicas como em privadas. Caso contrário, podem ficar sujeitas a coimas.
Antena ouviu um médico do trabalho, o professor António de Sousa Uva, reitera a urgência da criação deste Departamento de Higiene e Segurança.
Os trabalhadores dos impostos são trabalhadores de conta de outrem. O Estado não é diferente de outro empregador qualquer e tem que organizar serviços, já há muitos anos, de saúde e segurança para esses trabalhadores. E compete a esses serviços fazer esses estudos e tentar, no mínimo, mitigar esses efeitos.
Também Bernardo Vilas Boas, da Federação Nacional dos Médicos, considera que, antes de tudo, é essencial haver o tal estudo.
Pelo menos ter em consideração quando se estabelece uma relação de condições de trabalho, ou de ritmos de trabalho, intensidade e a doença cardiovascular, enfim, mortalidade por infarto, por acidente vascular, exige um estudo dirigido a esse ambiente de trabalho, digamos assim.
O Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos está preocupado com o nível de pressão que estes trabalhadores vivem durante as horas de trabalho e exige a criação do Departamento de Higiene e Segurança no Trabalho. A Ordem dos Psicólogos divulgou esta sexta-feira um estudo. O relatório revela que em Portugal se perdem até 15 dias de trabalho, quer por faltas, quer por fraca produtividade. A Ordem fala mesmo numa nova pandemia da fragilidade da saúde mental. Os dados mostram que em 2020 a perda de produtividade custou às empresas 3,2 mil milhões de euros, valor que o ano passado subiu para 5,3 mil milhões. Dados que revelam ainda que os trabalhadores faltam até 8 dias por ano, mas o tempo de trabalho perdido atinge quase 16, porque o trabalhador até está no local de trabalho, mas porque não se sente capaz, não é produtivo, explica à RTP Eduardo Carqueja, diretor do Serviço de Psicologia no Hospital de São João, no Porto.
Eu ter que ir, quase arrastar-me, desculpando a expressão, para o meu local de trabalho, sabendo eu que não tenho capacidade de produzir, isto vai ter um impacto direto naquilo que é o meu trabalho, a minha produção do dia-a-dia.
Outras consequências do stress no trabalho é o aumento em 35% de probabilidade de se sofrer um ataque cardíaco, mais 17% de risco de morte com um problema de coração e mais 35% de probabilidade de diagnóstico de doença física. O psicólogo Eduardo Carqueja deixa o apelo para se começar já a construir uma sociedade amiga das pessoas para as gerações futuras.
Não podemos, uma vez mais, perder esta oportunidade de mudar e de mudar e sermos capazes de fazer diferente, sermos capazes de fazer melhor, porque senão nós vamos, não só nós, hoje, no presente, sermos vítimas destas consequências, mas deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, que a todos nos devia envergonhar. Porquê? Porque não deixámos uma sociedade amiga das pessoas.
De acordo com o segundo relatório do custo do stress e dos problemas de saúde psicológica no trabalho em Portugal, a depressão, o stress e a ansiedade são os problemas mais comuns que afetaram 2 em cada 5 trabalhadores em Portugal no último ano. A plataforma Ação Cooperativista pondera abandonar as reuniões da Comissão de Acompanhamento do Estatuto dos Profissionais da Cultura, à semelhança do que já fez a Associação de Artistas Visuais em Portugal. Depois da reunião da semana passada, a Ação Cooperativista saiu com um sentimento de grande frustração e falta de respostas. Sandy Gageiro.
Frustração é a primeira palavra que surge quando Catarina Requeijo é questionada sobre a última reunião da Comissão de Acompanhamento do Estatuto dos Profissionais da Cultura.
Enorme, muito grande. E, aliás, esse sentimento de frustração e de revolta foi manifestado também já em vários artigos pela Associação dos Artistas Visuais, pelo Senasté, pela Plateia.
Dando voz à Ação Cooperativista, a atriz e encenadora adianta que o coletivo até pondera se vale a pena continuar a marcar presença.
Estamos a ponderar na Ação Cooperativista se vale a pena continuar a estar presente.
Essa está em cima da mesa, essa possibilidade?
Está. Ainda não tivemos tempo para discutir, mas é uma possibilidade.
Reuniões pouco produtivas, explica, sem soluções para depois apresentar aos associados e cooperantes e também pouco peso político porque o Ministro da Cultura não participa.
Nem tem o peso político da discussão do impacto que isto poderá ter no setor, nem só uma verdadeira sessão de esclarecimento, porque não há respostas para muitas das questões colocadas.
Os trabalhadores da cultura continuam com muitas dúvidas ao nível da segurança social e dos impostos. Há muita precariedade no setor e irregularidades que não se denunciam.
O meio é tão pequeno e as possibilidades de trabalho são tão poucas que as pessoas têm algumas dificuldades em denunciar.
Os trabalhadores inscritos no registro dos profissionais da área da cultura são hoje 2.158, menos 302 do que em outubro. Surgem receios pela viabilidade do fundo. O próximo encontro da comissão acontece em abril.
Os profissionais independentes reclamavam este estatuto há muitos anos. Em relação ao que a tutela está a propor, criticam o excesso de burocracia e também informação legislativa complexa. No dia em que as autoridades iranianas libertaram o realizador Jafar Panahi, que esteve 2 dias em greve de fome, nas redes sociais no Irão, a indignação com as imagens de outro detido em greve de fome prolongada, o ativista e defensor dos direitos das mulheres no Irão, o médico Farhad Meissami. Tem 52 anos, cumpre uma pena de 5 anos desde 2018. Desde que começou a greve de fome, diz o advogado de Meissami, já perdeu 52 quilos. O Círculo de Ação Iraniana da Amnistia Internacional pede a libertação imediata e incondicional de Farhad Meissami com a frase: o corpo como último ato de resistência. Este defensor iraniano dos direitos das mulheres pede o fim da obrigatoriedade das mulheres usarem o véu no Irão, o fim do uso da pena de morte na condenação dos manifestantes, que são cerca de 20 mil nesta altura, e a libertação de todos os prisioneiros de consciência no país. Em Kiev, terminou com muitas promessas a 24ª Cimeira União Europeia-Ucrânia. No discurso à nação desta noite, Volodymyr Zelensky refere que a União Europeia aceitou as propostas ucranianas para o 10º pacote de sanções contra a Rússia, que deve ser implementado antes de 24 de fevereiro. A União Europeia atribuiu uma ajuda de 1 mil milhões de euros para o plano de recuperação rápida da Ucrânia. O presidente Zelensky refere também o que considera um feito diplomático, a aceitação pela União Europeia dos 10 pontos da fórmula de paz de Kiev.